Bom dia, professor.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom, vamos lá. A saída de Lula, ela já vem sendo preparada desde o início do ano. Inclusive, é interessante notar que desde que o Lula foi preso, o STF se reuniu, agora me parece pela quinta vez, para decidir a mesma coisa, se a prisão em segunda instância vale ou não, se é condicional ou não. Então, quando o STF se reúne para discutir um dispositivo condicional, para saber se determinada coisa é condicional ou não, a decisão está decidida, entendeu? A decisão deveria ser minimamente definitiva, não deveria voltar a se discutir isso, a não ser que um fato relevante tem acontecido. Mas como a primeira decisão não deu, eles mantiveram a prisão em segunda instância, e aliás a prisão em segunda instância foi o que deu gás para a Lava Jato, porque o fato de você não ter prisão em segunda instância, esse tal de trânsito em julgado, que sim, depois de centenas e milhares de recursos possíveis, as pessoas não dão bola, porque ninguém acaba indo para a cadeia quem tem advogados, né? Bons advogados, bem pagos. E se começou segunda, terceira, quarta possibilidade, o STF manteve a prisão, e aí o que se começou já desde o início do ano, essa desestabilização política muito grande, que mesmo com Lula preso, Lula solto, a situação política já estava muito instável por diversos motivos. É uma desconstrução da Lava Jato, uma desconstrução da figura do juiz, do agora ministro Sérgio Moro, do Ministério Público Federal, da Lava Jato, e principalmente aqueles hackers, o Greenhalgh lá, aqueles que hackearam o Intercept, né? Todos foi preparando todo aquele ambiente político, que a ideia, me parece, a ideia desde sempre é envenenar um ambiente político, jogar versões para criar uma discussão. E essa versão sempre baseada na inocência do Lula, na suspeição do Sérgio Moro e nos métodos não constitucionais da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato. Então, isso foi batido durante meses aí, né, em todas as instâncias, e gerou o ambiente para se provocar uma nova reunião do STF para rediscutir a prisão em segunda instância, aí já numa situação mais favorável ao Lula. Nesse meio tempo, Lula já tinha cumprido um sexto da pena e já teria direito a semiaberto, mas não quis, exatamente fazendo essa jogada política.
O Ministério Público, inclusive, pediu, né?
Exatamente. Então já tem toda uma jogada política preparada aí. Agora que ele saiu, né? A pergunta é se o STF talvez vá se reunir no ano que vem de novo para rediscutir. Provavelmente não, porque já conseguiram o que queriam, né? O discurso não surpreendeu do Lula. De fato, sim, ele vai insistir na inocência, vai insistir na criminalização da Lava Jato e na inocência dele. Então essa parte aqui não destoa. Inclusive ele falou: vamos tirar essas pessoas que estão acabando com o país. Então, como se o país tivesse acabando no último ano. Então é uma inversão da discussão, uma inversão dos tópicos, mas isso é intencional, isso é planejado, e o objetivo disso é criar polêmica, que é para isso que ele está aí, né?
Certo. Também deve-se ressaltar, né, professor Zezinho, que o fato do ex-presidente Lula ter sido libertado na última sexta-feira não tirou dele as condenações que existem. Uhum. Ele continua condenado, inclusive inelegível.
Isso, exatamente.
Inelegível, não poderá concorrer a cargos públicos, ele tem inelegibilidade, pelo menos até o momento. Ele está inelegível, embora já comente-se aí uma possibilidade, talvez, de se mudar algo, porque o tornaria elegível novamente, mas, de qualquer forma, ele vai, certamente, agora como cidadão, inclusive, aí é um direito que ele tem, naturalmente, de participar, inclusive, da própria campanha do ano que vem, já, embora seja campanha para eleições municipais, mas a presença dele nas eleições, ela traz uma mudança, me parece, um pouco no quadro, o senhor entende que não?
Não, traz sim. O que a gente precisa avaliar é até que ponto está o cacife político dele para produzir alguma coisa significativa de alteração de panorama eleitoral. Eu, pessoalmente, não acredito que seja tanto, embora ele tenha o carisma dele, ele tem muitos seguidores, a militância petista se anima com a presença dele, porque sem ele o PT meio que fica morto, não tem... É, mesmo na cadeia, foi ele sempre que deu as cartas, é ele que decide tudo, e ele tem esse poder pessoal de aglutinar a militância, que o PT vive da sua militância. Então, com ele solto, isso, essa militância que é midiática, que está nos formadores de opinião, e tem muita gente aí, hoje, especialmente nas redes sociais, disseminando informações, desinformações, contra-informações, todo esse tipo de coisa, isso de fato vai incendiar um pouco as eleições. Só que isso pode ter, a gente precisa avaliar qual vai ser o resultado, a reação
da população no eleitor.
Pessoalmente, até do que eu vi desses últimos dias, eu acho que não vai ser tão forte. Certo. Se a gente vê, por exemplo, a saída do Lula, as manifestações, a gente não teve lá uma massa, aquela gentarada lá, acolhendo
o Lula. Na verdade, a militância.
Exatamente, uma militância e pouca gente.
Pelo que se observou, pelo menos.
Ao contrário disso, nós tivemos a Avenida Paulista, tivemos em Porto Alegre, tivemos reunião de muita gente, concentração de muita gente, né, pedindo a PEC da segunda instância, que eu acho que agora é a próxima jogada que está na mão do Congresso, para que essa prisão em segunda instância seja ratificada, assim. Quer dizer, ela já é constitucional, no meu entendimento, mas assim, para desenhar, né, para dizer, vamos desenhar aqui para o pessoal do STF não confundir, que a pessoa pode ser presa após a condenação em segunda instância. E isso pode, e aí também uma divergência, que na verdade são os juízes que vão decidir, se acaso a PEC da segunda instância pegar, se o Lula volta para a cadeia ou não, mas eu acredito que mesmo solto, eu não acredito nesse poder de fogo todo do Lula. O que ele consegue fazer é barulho, o que a militância vai fazer, isso com certeza vai fazer, e tá no seu direito de fazer, e a militância também está no seu direito de fazer. Mas eu já tenho dúvidas sobre o efeito disso na população. Se a gente pegar as últimas eleições que a gente estava cobrindo aqui, no Sul, Sudeste, aqui no Centro-Oeste, o Lula foi massacrado, assim, o PT foi massacrado, assim, não tem... Eu acho que não tem mais ambiente para o discurso do Lula pegar fora da sua militância. Claro que há uma camada grande da população que ainda é vulnerável a esse discurso, mas a gente precisa avaliar se isso é suficiente para mudar o quadro eleitoral, por exemplo, nos municípios, e principalmente a Prefeitura de São Paulo, que certamente vai ser o alvo deles.
Certo. Professor, para a gente concluir a nossa entrevista, as pautas que estão tramitando hoje no Congresso Nacional enviadas pelo atual governo de Jair Bolsonaro, algumas já passaram naturalmente, mas há pautas importantes que estão lá e outras que estão sendo encaminhadas com relação a reformas, etc. O senhor entende que essa nova situação, digamos, poderá trazer algum tipo de mudança no encaminhamento no Congresso, ou o senhor entende que hoje o atual governo tem, digamos, um percentual suficiente para que esses encaminhamentos do governo não sejam, digamos, não sofra nenhum retrocesso no Congresso Nacional dentro daquilo que é a ideia do governo federal?
Bom, aí a gente tem um outro ponto, que seria o atual governo, que com Lula ou sem Lula, ele também criou uma série de problemas políticos para si mesmo, que acho que seria uma outra discussão, mas as coisas poderiam estar indo mais fáceis para o presidente.
Se tivesse
no
mais
Congresso,
focado nessas questões
se
de
tivesse,
lá, né?
Inclusive, o ambiente político nesses meses foi muito envenenado, em parte também pela inabilidade, em parte do presidente, principalmente dos seus filhos. Então, a gente tinha falado disso no começo do ano, e parece que a gente já estava pensando nessas possibilidades. Eu até tinha dito que a gente vamos esperar que as abóboras se ajeitem na carroça, mas politicamente elas ainda não se ajeitaram. Então, vamos dizer assim, o presidente, a gente tem, vamos dizer assim, na área da economia, o país está indo bem. E tem sinais de recuperação boa mesmo, que a gente não tinha perspectiva. Você deu aí notícia que a Bolsa baixou 1%, mas a 107 mil pontos. Então significa que mesmo que essa oscilação a mais ou menos pontual, você tem um nível de atividade muito grande. e a economia está se recuperando, não está ótima ainda, porque evidentemente estava muito mal. Então, tem certas coisas que estão se encaminhando, apesar do ambiente político envenenado. O que a gente precisa tomar cuidado, o Congresso e o governo precisa tomar cuidado, para que essas coisas que estão funcionando não sejam arrebentadas pelo ambiente político. Ora, o soltulo de Lula certamente vai provocar também no Congresso Nacional um novo gás da oposição, então isso ali vai virar aquele burburinho todo. O governo tem gente lá suficiente para fazer a pauta andar. Mas eu acho que o problema do governo no Congresso não é o Lula e nem é o PT, é o próprio PSL, são seus próprios aliados.
Essa turbulência, né?
Eu acho que a soltura do Lula, não, a princípio, não mexe com o ambiente político no Congresso. Porque quem é Lula no Congresso já é e já continua sendo. Mas o presidente, os não Lula, se é que dá para essa definição, são e mais gente. Agora, é preciso ver como é que o governo vai lidar politicamente, tem sido o problema do presidente, com esse novo quadro, para fazer com que as reformas avancem independente disso. Acho que o importante para o país é que essas mudanças significativas não paralisem por causa desse ambiente político envenenado.
Ok, professor, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Certamente nós podemos conversar amanhã todo aqui, que teríamos assunto para isso, com certeza. Mas o nosso tempo não permite, em outra oportunidade nós voltaremos já a conversar, até para esperar o andar da carruagem um pouco aí, para ver como que vai se comportar realmente esse ambiente político, e nós vamos certamente voltar a convidar para
essa. Eu acredito que nos próximos dias a gente já vai poder estar observando um pouco melhor o efeito até que o Lula vai ter, tanto para sua militância, se vai ser tão positivo assim, quanto também para o governo.